Amados amigos, camaradas, com esta iniciativa culminamos hoje mais uma jornada de trabalho, de esclarecimento e de mobilização aqui por terras transmontanas. Quero, em meu nome pessoal e da Comissão de Apoio desta candidatura, agradecer a vossa presença, que é sempre um estímulo para travar as batalhas com mais força, com mais determinação, com mais confiança. E creio que bem se justifica termos esse sentimento de confiança, de determinação, tendo em conta a importância e a complexidade desta batalha das eleições presidenciais. Nós surgimos com esta candidatura como uma resposta ao vazio que se verificava à esquerda da candidatura de direita, que durante largos e largos meses foi sendo trabalhada um pouco às escondidas, lançada aos poucos nos meios de comunicação social, reunindo apoios, reunindo financiamentos, reunindo as forças que, em relação à Constituição da República, em relação ao regime que ela consagra, nunca perderam a perspectiva de fazer um ajuste de contas, já que ela é o documento fundamental que continua a ter vivo o rastro libertador da Revolução de Abril. E nós surgimos perante a resignação e o conformismo do Partido Socialista, que, do alto da sua maioria absoluta, governando, traindo promessas que tinha feito, considerava que essa coisa das presidenciais era uma questão a ver para depois, em cima da hora. E por isso surgiu a nossa candidatura. Uma candidatura que tem esta preocupação fundamental em relação à candidatura da direita, mas simultaneamente também uma preocupação de fundo em relação a este governo e a esta política que, ao contrário do prometido no essencial, continua a ser executada em conformidade com os interesses dos grandes senhores do dinheiro, renegando e esquecendo promessas que foram feitas ao povo, aos trabalhadores, e que, nesse sentido, esta candidatura nunca poderia ser uma candidatura apoiante de qualquer candidato apresentado oficialmente pelo Partido Socialista, se esse candidato se identificasse com esta política que está a ser realizada. E dizemos isto porque, tratando-se de eleições presidenciais, sabendo que não são eleições para um órgão de soberania que vá legislar, que vá governar. É verdade, o Presidente da República não governa nem legisla, mas é um Presidente da República que tem como grande referência, como guia, como programa, goste ou não goste, a nossa lei fundamental, a Constituição da República Portuguesa. Ou seja, o Presidente da República, quando tomar posse, e quando estiver a fazer aquele juramento solene, tem de o assumir como um compromisso ético-político, já que não se afirma com leviandade jurar, defender, cumprir e fazer cumprir a lei fundamental do nosso país. E nesse sentido é que nós, com este quadro de preocupações, avançamos com a nossa candidatura. O Partido Socialista acordou tarde, surgiu com um candidato. Entretanto, houve aquela confusão de um outro candidato da mesma área, do seio do Partido Socialista, aparecer também com a sua candidatura, para além da candidatura do Bloco de Esquerda. E gostaria de sublinhar com muita força esta ideia. Estas eleições são para a Presidência da República e um dos nossos objetivos é conduzir as coisas para que haja uma segunda volta. E uma segunda volta, e muitas vezes as pessoas perguntam-se se tendo em conta a concentração do candidato da candidatura de direita, com o apoio da direita social e da direita política, porque é que vão quatro candidatos se isto assim não leva ao perigo de se perder as eleições? É importante sublinhar que todos os votos contarão desde que nós consigamos a existência de uma segunda volta. Os votos da minha candidatura não se perdem. Contarão sempre para o resultado final, tendo em conta essa perspectiva de uma segunda volta. E até digo mais, estarão de acordo comigo, se não existisse esta candidatura, se nós desistíssemos em relação a qualquer outra candidatura, tenho a certeza profunda que muitos eleitores, muitos homens e mulheres que se identificam com esta candidatura, não iriam votar porque não se identificam com qualquer das outras candidaturas. E é por isso que esta candidatura, e eu próprio tenho afirmado com grande clareza e com caráter irreversível, que é uma candidatura para ir até ao fim, para ir a votos no dia 22 de janeiro. E queremos fazê-lo, em primeiro lugar, para convocar todos os homens e mulheres que hoje sofrem as consequências desta política, homens, mulheres e jovens que hoje, no desemprego, atingidos pela pobreza, atingidos pelas dificuldades nas suas micro, pequenas e médias empresas, os homens da lavoura, os pescadores, os trabalhadores da administração pública, todos aqueles que são atingidos diretamente por esta política, são convocados com a minha candidatura para um voto que não é para demitir o governo, que não é para um órgão legislativo ou fiscalizador, mas é um voto convocado em torno do direito à exigência de uma ruptura democrática e de esquerda com esta situação, com esta política e, simultaneamente, também um voto na esperança e na confiança de que havemos de conseguir reunir esforços, havemos de reunir forças, havemos de reunir organizações, movimentos, homens, mulheres e jovens que acreditem que não desistem de Portugal, que acreditam que é possível um outro rumo na vida política nacional. E esta diferença, em relação ao candidato da direita, mas também em relação aos candidatos à esquerda da candidatura de Cavaco Silva, tem a ver com esta questão de fundo. Ainda há pouco vinha a ouvir, portanto, na rádio, uma declaração do candidato Mário Soares, que ele, preocupado justamente com a candidatura de Cavaco Silva, dizia que se Cavaco Silva fosse eleito, iria estorvar a ação do governo, que iria crispar em relação ao Partido Socialista, tendo em conta a sua vitória nas eleições, e que iria, de certa forma, tentar fazer um ajuste de contas da direita pela via da Presidência da República. Nós comungamos de muitas preocupações e inquietações em relação à candidatura da direita. Mas a nossa preocupação não é que Cavaco Silva, fosse desestabilizar o governo ou desestabilizar esta política. A nossa preocupação é que Cavaco Silva, como Presidente da República, de certeza estaria de acordo com a política que o governo está a realizar e, quando muito, se o Partido Socialista tivesse um sobressalto de consciência, um sobressalto de esquerda e tentasse modificar a sua política, aí sim Cavaco Silva com certeza interviria para que continuasse esta política neoliberal, esta política que no fundo foi matriz da sua governação durante 10 anos. As nossas preocupações são diferentes, porque de facto, mais do que a desestabilização governativa, preocupamos com o que poderia ser a desestabilização social e económica se a direita conseguisse, ao fim de 30 anos, apoderar-se deste importante órgão de soberania. Uma direita que, apesar de aparentemente distante de Cavaco Silva, que procura aparecer como de uma forma superior, por cima dos partidos, por cima das pessoas que o apoiam, que nunca é capaz de explicar uma contradição. Nós sabemos o que Cavaco Silva diz. Mas o problema é aquilo que ele não diz. E é importante que nesta batalha de esclarecimento, de mobilização, perguntar, portanto, porque é que ele não diz o que pensa em relação a declarações dos seus apoiantes que defendem, por exemplo, que a Constituição e o regime seja alterado, ficando um regime presidencialista. Porque é que não diz o que pensa em relação a seus apoiantes dos partidos da direita que, por exemplo, querem destruir o setor público, o setor empresarial, as funções sociais do Estado? Porque é que não diz o que pensa em relação àqueles que propõem, por exemplo, despedimentos selvagens, que se rasga a Constituição Laboral? Porque é que não diz o que pensa em relação aos interesses dos grandes grupos económicos, do setor financeiro, que são a sua base, o seu núcleo duro de candidatura? Portanto, Cavaco Silva, o que diz, até, enfim, não é nada grave, está preocupado com o desemprego, está preocupado com a economia, está preocupado com o país, também nós. Também nós. O problema é saber como soluções, que medidas é que podem ser encontradas para a resolução desses mesmos problemas. E esta é a grande omissão, tanto que nos leva a ter profundas inquietações. Porque, de facto, omitindo, não dizendo o que pensa, ele diz que pensa pela sua própria cabeça. Está bem, mas então estes apoios que tem, estas afirmações que são feitas, não o preocupam ou... então identifica-se com elas. E é por isso que nós temos, de facto, esta inquietação profunda. Não é que, portanto, receemos o regresso a 1974. Não é que receemos que, de repente, a seguir à tomada de posse, se a direita ganhasse as eleições, que haveria uma situação antidemocrática ou ditatorial no nosso país. Não é essa a nossa preocupação. É que também nestas eleições presidenciais estão colocados um de dois caminhos. Ou o caminho do aprofundamento desta política neoliberal de direita que tem vindo a ser realizada ora para o PS, ora para o PSD, com ou sem o CDS. Ou então a perspectiva de um outro rumo para o nosso país com base na Constituição da República Portuguesa, no projeto da democracia que ela própria comporta. É raro, portanto, o candidato que fala da Constituição. Mas, no entanto, é essa Constituição que é o programa do Presidente da República. Uma Constituição que fala da democracia política, da democracia económica, social, cultural, da independência nacional. Uma Constituição que recusa, por exemplo, a corrupção, o compadrio, que, em relação às eleições, exige o princípio da proporcionalidade. Uma Constituição que, naturalmente, recolhe o princípio intrínseco da democracia, que é a liberdade. A liberdade de organização em partidos políticos. A liberdade de os cidadãos votarem, serem eleitos. Isto é importante, mas hoje verificamos que o Partido Socialista e o PSD têm outra vez na mesa da Assembleia da República uma lei eleitoral, uma proposta de lei eleitoral que visa destruir, ou pelo menos distorcer, esse princípio da proporcionalidade em que todos que mereçam o apoio e os votos das pessoas, dos cidadãos, tanto estejam representados designadamente na Assembleia da República. A Constituição fala disso, mas a Constituição fala de muito mais do que isso. Na sua Constituição Económica, até tendo em conta a experiência antes do 25 de Abril, em que eram os monopólios que se serviam e serviam o fascismo, os grandes grupos económicos, alguns nomes que nós ainda temos na mente, dos Melos, dos Espíritos Santos, dos Champalimaus, dos Vinhas, para além dos agrários que dominavam, portanto, o nosso país, que nos levaram ao atraso secular. Então, a nossa Constituição quis responder a isso, de uma forma avançada, moderna. Uma Constituição antimonopolista. É uma Constituição antilatifundiária. É uma Constituição onde exige que o poder económico não se sobreponha ao poder político. Uma Constituição que defende, que aponta os apoios do Estado às pequenas e médias empresas, à agricultura, às pescas, à nossa indústria, ao nosso aparelho produtivo. Uma Constituição económica que pensa sempre que a economia deve estar virada para os interesses das pessoas e não para os interesses de grupo que hoje, infelizmente, a que hoje, infelizmente, se assiste no nosso cotidiano, em que outra vez esses grupos económicos, em que outra vez o grande capital financeiro parece que já manda no país, já são capazes de estar contra a Constituição, já conseguem colocar ministros nos governos últimos, um poder económico do alto da sua arrogância e do alto do seu lucro, parece que já quer mandar outra vez em Portugal e na democracia. Depois também uma Constituição que considera os direitos de quem trabalha como parte intrínseca do próprio regime democrático. Não é um reconhecimento paternalista do direito à greve, do direito à liberdade sindical, do direito à segurança no emprego, à proibição dos despedimentos sem justa causa. São direitos que a Constituição da República considerou que são inseparáveis da própria democracia. Que se esses direitos forem liquidados, a democracia também é mutilada. Ou seja, é que a Constituição não quis que, como alguns pensam, que democracia é apenas o direito que nós temos de falar e protestar, enquanto eles têm o direito de fazer aquilo que quiserem. Não é essa a concepção de democracia. E por isso os direitos dos trabalhadores são parte integrante desse regime democrático, que também têm sido fortemente atacados, como é o caso recente do Código do Trabalho. Uma Constituição que aponta como direitos universais e gerais o direito à saúde, à segurança social, à habitação, o direito à escola pública, o direito ao acesso ao ensino, não para uma elite, mas como um direito universal de todos os portugueses e portugueses. É isto que diz a nossa Constituição. E a questão está em saber se, tendo em conta que esta Constituição e este regime democrático, nos seus vetores fundamentais, não têm sido cumprido, não têm sido realizado, a questão vai estar em saber, no dia 22 também, se é a Constituição que está errada ou se é esta política que tem vindo a ser realizada que está profundamente errada e é profundamente injusta. Se a Constituição é bloqueio ao desenvolvimento, ao progresso, à paz, ou é esta política que condiciona o futuro de Portugal, que condiciona o futuro e os direitos de quem trabalha, dos que menos têm e menos podem. Nós somos daqueles que pensamos que a Constituição está certa, que é preciso, que são precisas políticas que concretizem esse projeto, apesar de, por 6 vezes revista, por 6 vezes empobrecida, fragilizada pelos entendimentos entre o PS e o PSD, apesar disso, continua a ser um elemento de referência incontornável para o regime democrático que temos, para o regime democrático que queremos, para o Portugal de futuro que pretendemos. E é por isso mesmo, camaradas e amigos, que no dia 22 de janeiro nós consideramos que esta é a candidatura que em melhores condições está de ter, portanto, uma votação que indicie esta perspectiva e esta defesa, este resgate, se quisermos, da Constituição da República Portuguesa. Muitas vezes põem-nos, bom, mas vocês não têm hipótese. E eu pergunto porquê. Porque é que a nossa candidatura não tem tantas hipóteses como qualquer uma. Como candidato, aquilo que posso dizer é que o ideal de toda a minha vida foi a identificação com quem trabalha. Foi a identificação de quem luta. Foi a identificação com a liberdade. Foi a tentativa de conquistar, portanto, o direito a ter um país, uma pátria melhor, mais desenvolvida, como diz a nossa Constituição, mais justa, fraterna e solidária. É este a minha fotografia. É este o meu retrato. Então, porque não hei de ter, portanto, ainda por cima apoiado por quem sou apoiado, por um partido que, pela sua história, pela sua luta, bem merece também a honra, portanto, nesta sociedade portuguesa e nesta democracia, tendo em conta que hoje não são só comunistas, são independentes, são ecologistas, tanta gente de outros partidos que vêm manifestar o apoio a esta candidatura, então, porque é que não devemos de ter possibilidade de ir longe com esta candidatura? Naturalmente não é uma batalha de um homem só. Não é uma batalha, ao contrário de outros que aparecem aí como uma espécie de salvadores, como figuras, portanto, destacadas, personalidades. Esta candidatura, de facto, não é a candidatura de um homem só. Tem o meu partido a apoiá-lo. Tenho hoje milhares e milhares de homens, mulheres e jovens que, independentes do Partido Ecologista aos Verdes, de outras áreas que quiseram, estão aqui com esta candidatura. Porque eles sabem também que é a única candidatura que levanta a bandeira da esperança, da confiança, olhando para a Constituição não como um papel sem valor, mas um documento crucial para ser cumprido, para que haja, portanto, uma vida melhor para quem trabalha, uma vida melhor para os portugueses. Como disse, sou daqueles que não desiste de Portugal, que não desiste de ter esperança, que não desiste de ter confiança, mesmo nos tempos mais difíceis, e hoje vivemos tempos difíceis, menos difíceis que antes do 25 de Abril. E mesmo assim, quando, antes do 25 de Abril, nós acreditamos, e aqueles que diziam, que falavam das inevitabilidades, tal como agora ouvimos esses modernos, esses modernaços que vêm, mas, Jerónimo, tanto não pensa, portanto, isto é assim porque tem que ser assim, quase que parece muitas vezes a minha avó que dizia, meu filho, portanto, isto foi sempre assim e assim será. Com o 25 de Abril de 74, o povo português provou que não pode ser sempre assim, nem há de ser sempre assim. Também... Também por isso, e independentemente de saber que depois do dia 22, depois do desfecho das eleições presidenciais, que a vida e a luta hão de continuar, que a nossa vida e a nossa luta terão de continuar, independentemente disso, é importante também no dia 22 que todos os homens inquietos, todas as mulheres jovens preocupados com o futuro dos seus direitos, dos seus interesses, com o futuro do seu país, encontrarão uma referência, a minha candidatura. É uma promessa que faço aqui perante vós, seja onde for, contem comigo para esta batalha, conto convosco para esta batalha. Viva a democracia, viva Portugal!